CYJ284, Paraná Educativa, AM 630 kHz. Serviço Informação e Boa Música no seu rádio.
A Paraná Educativa, AM 630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde, ouvinte da Rádio AM 630. São 3 horas 32 minutos. Está começando a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos, apresentado por mim, Patrícia Armentano. Hoje nós vamos conversar com a doutora Lúcia Maria Belloni Correia Dias, coordenadora do projeto OAB Cidadania e corregedora-geral do Departamento Penitenciário do Estado do Paraná. Quero primeiramente cumprimentá-la. Seja bem-vinda. Boa tarde, doutora Lúcia Maria.
Boa tarde, senhora Patrícia. Um prazer ser convidada para estar aqui. E agradeço muitíssimo a você e também ao presidente da Associação dos Magistrados do Paraná.
Nós que agradecemos a sua presença, doutora Lúcia. Bom, para começar, doutora Lúcia, a senhora é coordenadora do projeto OAB Cidadania. Então, eu gostaria que a senhora explicasse aos nossos ouvintes, né, sobre este trabalho. O que é o projeto OAB Cidadania?
É um projeto vindo da OAB desde 1997, o seu pensamento e a prática efetiva a partir de 1998. A Ordem, então, colocou em prática a sua função constitucional e defendendo a aplicação do presente legal, que é o direito de justiça a todos, a carentes que não tinham, naquela época não tínhamos nem defensoria pública, a qual veio em 2012, então nós atuávamos com todos os réus carentes que não tinham advogado dativo e nem constituído. E este projeto veio de uma... Quando eu, dando aula na PUC do Paraná, desde 1989, eu trabalhava no meu escritório à tarde com os meus alunos e no final de semana, naqueles fazendo análise dos processos verídicos que eu pegava nos fóruns criminais, que já estavam findos, e a gente tratava das revisões criminais analisando o procedimento. Então, quando fui para a OAB em 97, primeira gestão que eu fui eleita conselheira penitenciária, do qual eu vim até 2018, eu, então, instituí o projeto OAB Cidadania, que à época era prisão em flagrante, que foi instituído pela Ordem dos Advogados do Brasil.
Então, é um projeto criado e, desde então, né, pela senhora, desde então a senhora está à frente, OAB Cidadania. Esse projeto, doutora Lúcia, é o acesso, o verdadeiro acesso à justiça que a senhora falou, principalmente para quem mais precisa e muitas vezes não pode pagar, não é mesmo?
Sim.
É a oportunidade de garantir os direitos humanos?
Sim, porque o direito à justiça também é um direito humano, é o direito do ser humano de ter acesso à justiça. Então, aquele cidadão cuja pena transitou em julgado, que já encerrou, e ele fica dizendo, eu ainda tenho direito, eu tenho direito. E este pedido chegando até o projeto, ele é apreciado, é levado ao tribunal, ao nosso Tribunal de Justiça, às câmaras criminais que julgam e faz com que esta justiça seja aplicada a cada cidadão que assim deseja.
Uhum. A senhora pode explicar um pouco melhor, então, para os nossos ouvintes, como é efetivamente o trabalho da equipe que a senhora coordena do projeto OAB Cidadania?
Sim, é uma equipe, é a doutora Carolina Coy, doutora Melissa, doutora Adriana, doutora Vanessa, várias advogadas que passaram ao longo dos 21 anos, das quais algumas têm 17 anos que estão conosco. Então, é o comprometimento daquelas profissionais. Mas não é o profissional apenas, são os acadêmicos de direitos voluntários de todas as faculdades de direito de Curitiba e região que participam do nosso projeto. Então, o nosso agradecimento, o meu, são as advogadas, é a OAB, mas muito mais é o acadêmico, que é o aprender, ele está dando justiça e efetiva, fazendo justiça, ainda como acadêmico, aqueles presos. Eles escrevem uma carta para a Ordem dos Advogados do Brasil, endereçada ao projeto. Vai para a Rua Brasileiro Moura, 253. A Ordem, então, recebe essas cartas, cadastra e manda. E eu, no final de semana, leio todas as cartas. Então, durante 21 anos, ela inicia pela minha leitura. Eu leio as cartas. Por que tem que ser de próprio punho do preso? Porque ele narra aquilo que o está incomodando e aquilo que ele fala, eu fui injustiçado nessa parte. Eu leio, a Ordem busca, cadastra e manda para o projeto. Isso é o início do nosso pedido. Aí vai com uma vai para o preso, para ele possa ter uma procuração, onde ele declara que não tem advogado dativo e nem constituído, e nos autoriza a ingressar com o pedido. E aí, sim, o tribunal permite que o projeto, uma vez que nós funcionamos no Fórum Mauá, no 15º andar, aí sempre junto ao Fórum Criminal, primeiro em Colombo, depois no Fórum Criminal, na Vara, e agora no tribunal, nós, então, analisamos esses pedidos, os acadêmicos analisam, preenchendo os requisitos, é ingressado com pedido ao Tribunal de Justiça do Paraná.
É um olhar mais atento com esse projeto ao preso, ou seja, não simplesmente vamos castigar um condenado e jogá-lo lá na prisão.
Não, vamos dar direito a quem tem. É um olhar de justiça, é um olhar daquele, porque a nossa revisão não substitui o recurso que às vezes ele não teve, mas faz com que aquele que, mesmo tendo um recurso, ainda teve, em relação à dossimetria da pena, a uma nulidade. E essa nulidade é enxergada pelos nossos tribunais durante os 21 anos que nós atuamos, o Tribunal de Justiça do Paraná. Então, as câmaras criminais analisam os nossos pedidos e nós já tivemos, do montante, vamos, de 14 mil pedidos, mais de 57% de penas revistas com diminuição de pena pelo Tribunal de Justiça do Paraná.
Quais são os desafios, doutora Lúcia Maria, que a senhora acredita que o Paraná ainda tem junto aos direitos dos presos no nosso sistema carcerário?
São muitos. Os desafios são imensos, eles são diários. Mas o que mais me preocupa é trabalhar a entrada e a saída deste preso. A entrada, por que se nós temos uma média de 11 mil presos provisórios? Ou seja, 11 mil pessoas aguardando uma decisão judicial. Então, se nós temos esses 11 mil presos aguardando decisão, o que nós precisamos trabalhar? Que essa entrada seja uma entrada efetiva e que só fique aguardando o julgamento quem tem que aguardar. E nós precisamos de trabalhar o que eu venho fazendo nesses 16 meses à frente da corregedoria, também junto a isso, independente de estar no projeto, é tratando da questão da prisão, da custódia, da audiência de custódia. Ou seja, na audiência de custódia, se nós tivéssemos um perfil deste preso feito por um assistente social, um psicólogo, para auxiliar o juiz na hora que ele for ouvi-lo, porque ele tem o prazo para poder ouvi-lo, e apresentado ao defensor público, nós poderíamos dar mais base ao juiz de não homologar aquela prisão, de não transformar aquela prisão em flagrante em uma prisão preventiva e sim aplicar os requisitos 319, que é a tornezeleira, é aguardar em liberdade ou ele trabalhar. Então, entendo que se nós trabalhássemos o que eu estou lutando na entrada e na efetiva saída, ou seja, na execução da pena, quando ele tiver que alcançar essa liberdade, que ela lhe seja dada imediatamente, nós conseguiríamos desafogar o sistema. E este é um dos nossos problemas maiores que nós temos.
Uhum. A senhora disse, então, que nós temos hoje 11 mil presos provisórios. No estado do Paraná. A senhora acredita que dessa maneira, olhando dessa outra maneira, para desafogar, inclusive, né, o sistema, quantos desses que estão aguardando uma decisão judicial são inocentes ou poderiam aguardar de outra maneira a decisão?
Dizer inocente, só o judiciário poderá fazê-lo, mas aguardar em liberdade vários deles. Vou te dar um exemplo. Se nós temos uma prisão provisória que pode durar entre 81 dias, 120, 160, 180, a jurisprudência não fechou esse tempo, e temos alguns com 2 anos aguardando uma decisão judicial, nós estamos falando que se nós tivéssemos um habeas corpus com excesso de prazo para que o judiciário pudesse dizer não, ele tem um endereço, ele vai poder aguardar, o processo vai tramitar, ainda não encerrou, e já o excesso de prazo, nós teríamos, então, menos presos nessas delegacias. Esse é um exemplo. O outro que eu daria é das mulheres com filhos menores de 12 anos, que nós temos a lei de 2018, começou com um acordo do ministro Fachin, uhum. Depois veio a lei em dezembro de 2018, e que faz com que, às vezes, elas cumpram apenas 1/8 dessa pena, diminui o tempo de pena que as mulheres com filhos menores de 12 anos poderão cumprir. O que nós precisamos? Que isso seja visto pelos advogados dativos, constituídos, defensoria pública, aqueles advogados que têm acesso a esses presos. O que eu faço? Nessas inspeções, paralelo às inspeções como corregedora do sistema penal, eu tenho feito desde janeiro deste ano, porque ano passado eu fiz o levantamento de todas as unidades, eu tenho um contato com a ordem dos locais onde eu vou, e eles têm atendido com os advogados dos direitos humanos, do direito criminal, do direito dos advogados da ativa e dos voluntários, para que eu possa pedir a eles uma ajuda em relação a essa atuação.
Isso é humanizar o sistema?
Isto é dar direito, justiça e humanizar. Que eu não estou deixando preso aquele que ainda não tem uma sentença, a qual poderá vir absolvê-lo.
Até absolvê-lo.
Absolvê-lo.
Ele ainda não é um condenado.
Não, ele é um provisório. E este provisório tem que ser efetivamente olhado como aquele potencial inocente, porque eu não tenho uma sentença condenatória.
São 3h43. Nós estamos conversando hoje aqui no programa Justiça para Todos com a doutora Lúcia Maria Belloni Correia Dias. Ela é coordenadora do projeto OAB Cidadania e corregedora-geral do DEPEN, Departamento Penitenciário do Estado do Paraná. Doutora Lúcia, é a primeira vez que o cargo de corregedor-geral do Departamento Penitenciário do Estado do Paraná é ocupado por uma representante da OAB, que é a senhora, correto?
Obrigada.
O que muda esse fato junto à efetivação do direito à justiça para quem mais precisa?
Patrícia, eu entendo que quando eu fui convidada pela governadora, que foi em 2018, foi o meu currículo, a qual eu não tinha tido a oportunidade de conversar com a governadora. E depois, reconduzida pelo atual governador, também pelo meu currículo, do qual eu nunca tive a oportunidade até de falar pessoalmente com ele. Então, o que eu digo a você? Que o meu trabalho, o trabalho da corregedoria e o trabalho da ordem fez com que fôssemos enxergados para que pudéssemos ocupar esse espaço. Mas este espaço, ele foi ocupado nessa plenitude pela minha pessoa. Eu devo também, vou ser sincera a você, ao diretor do DEPEN, Francisco Caricati, ao secretário, e à governadora e ao atual governador, me permitindo exercer na plenitude a minha função, me dando uma independência para atuar essa corregedoria, para levar e apreciar o trabalho dos agentes penitenciários. Porque eu tenho que falar no preso, mas eu tenho que ver quem cuida dele. Então, se eu estou também humanizando, não só para o encarcerado, eu tenho que humanizar aquele que está cuidando do encarcerado. Eu tenho que olhar esses servidores, por isso eu tenho que conhecer o local. Hoje, qualquer posição, qualquer que vem na minha frente, primeiro eu lembro, eu já estive ali, eu vi ali, eu sei que ali aquele servidor poderia ter agido dessa forma ou não. Por isso, eu me dispus a conhecer antes de julgar, antes de abrir um procedimento, antes de determinar um arquivamento ou não de alguma sindicância.
Uhum. Bom, vamos falar um pouquinho, doutora Lúcia Maria, sobre, então, o trabalho de revisão dos processos criminais que a senhora está na frente.
Certo. Esse processo, a revisão criminal, ela atende o pleito de todo preso. Todo preso é insatisfeito com a sua sentença. Mas nem todo preso, encarcerado e condenado, tem direito a rever a pena, porque ele precisa observar os requisitos do artigo 621 do Código de Processo Penal. Então, nós temos três requisitos que fazem com que os requisitos objetivos do Código que nos permitem rever a pena. Ou seja, é uma decisão contrária à prova dos autos, uma nova prova ou a dosimetria da pena. Então, o Código limita aquela atuação. Uhum. Então, todos os advogados, o sistema, restrito àqueles requisitos objetivos da lei. Então, sim, ao enquadrar o caso concreto daquele preso que escreveu para nós na lei, eu tenho, então, condições de ofertar a ele o benefício que ele pleiteia. E, assim, diminuir a pena. E, automaticamente, eu diminuir a pena, eu dou o direito de justiça e acesso a todo preso.
Uhum. Como os condenados podem buscar ajuda do projeto para rever seus processos?
Por carta de próprio punho, endereçadas ao projeto OAB Cidadania, na Rua Brasileiro Moura, 253, OAB Paraná. Não pode diretamente para minha pessoa, tem que passar para a ordem, porque é cadastrado, e a partir daí que chega até ao meu conhecimento para a leitura. E por que eu peço que ele seja escrito de próprio punho? Porque ele diz para mim, quando eu leio, aquilo que está doendo, aquilo que ele acha que ele foi prejudicado, aquilo que ele acha que houve de violência para ele, que passou despercebido, às vezes, do judiciário. Eu, então, leio essas cartas todas, que é elas que dão início à revisão, uhum. E com este início, havendo trânsito em julgado da decisão, o pedido e a procuração, dizendo eu não tenho advogado dativo e nem constituído, são os requisitos que nós ingressamos com as revisões de todos, de todo o Estado do Paraná.
De todo o
todo
Estado.
Estado todo
e como que é feita essa análise, doutora Lúcia, da situação carcerária durante essa revisão criminal de um preso, de um condenado?
Ele escreve, vai para a ordem remete para mim, eu leio e mando para o projeto. E aí sim, nós temos três advogados, e dentre elas a doutora Carolina faz essa triagem maior para ver, com a Melissa e a Adriana, uma triagem para ver se efetivamente ele tem o trânsito em julgado, para ver se o caso subsume-se àqueles incisos 1, 2 ou 3 do 621. E aí sim, pleiteia a revisão criminal ao Tribunal de Justiça.
Uhum. A revisão criminal pode até absolver uma pessoa condenada pelo Tribunal de Júri?
Patrícia, é uma questão que está em franca discussão. Nós sabemos da soberania do júri. Eu sou uma advogada do júri. Também fiz vários júris para ser aos carentes aqui de Curitiba durante vários anos, porque lecionei o direito processual penal há 20 e tantos anos na PUC. Uhum. Isso me levava a levar os alunos para acompanhar os julgamentos. E o Tribunal do Júri tem a soberania garantida pela Constituição Federal. O que que eu tenho acontecido? No meu projeto, ainda não teve nenhuma anulação de Tribunal de Júri, mas já teve, sim, alteração de pena do Tribunal do Júri pelos nossos desembargadores, quando, por exemplo, uma atenuante da confissão que não foi observada e o tribunal observou. Então, ele diminui esta pena. Mas eu tenho que deixar que há uma discussão muito grande, principalmente a partir de várias decisões do ministro Celso Melo, de 2013, que entendia que, inclusive, havendo uma nulidade imensa, o tribunal, os desembargadores, são desembargadores que julgam as revisões, poderiam chegar até anular o Tribunal do Júri. Há uma discussão, não está pacífico esta decisão, e eu, Lúcia Belloni, ainda não enfrentei uma nulidade que levasse a acabar com a cortar efetivamente o Tribunal do Júri. Mas eu já encontrei questões de nulidade que fizeram com que o tribunal enfrentasse e abaixasse a pena.
E essas regressões de pena são importantes e fazem diferença na vida daquele que está condenado, doutora?
Ele faz diferença na vida do condenado, na vida da família do condenado que o recebe, na sociedade, para a verdade, para o judiciário e para o próprio sistema penal. Que eu não vou ter mais 2 anos, 3 anos, 4 anos, quando alguém, o tribunal disse, não, essa pena poderia essa dosimetria da pena não estar adequada, eu posso abaixá-la em 2 anos e meio, em 3 anos, o tempo que for, e isto é a vida do cidadão. Esta vida, um dia, já é uma violência. Imagina 2 anos, 3 anos. Então, portanto, ela faz uma diferença imensa para toda a sociedade.
E dá para a gente traçar um perfil, doutora Lúcia Maria, das pessoas condenadas no nosso sistema penitenciário que a senhora tem feito as revisões criminais?
Eu quero dizer para você, o perfil que eu entendo é cada vez mais nós estamos tendo presos jovens, porque eles colocam a data de nascimento quando eles escrevem para nós. Eu estou vendo que são jovens, tenho medo da desesperança, muito medo da desesperança. Então, o que eu acho é que, por isso, o provisório, se tiver a oportunidade de não ficar tanto tempo preso, claro que nós temos a detração da pena, que é aquele que se condenado, deduz o tempo que ele ficou preso antes da condenação. Mas não é isso que se trata, isso se trata do direito. É de eu não permitir que nenhum inocente, futuro inocente, fique preso. Então, o perfil é, me parece, de pessoas mais jovens, e o que me leva a preocupar em não deixá-los desesperançosos. Eu não posso. Nós não podemos permitir com que haja desesperança no ser humano e no jovem paranaense. Eu falo do Brasil, mas de quem eu conheço? É desse jovem que ainda tem, nós temos que fazer e resgatá-lo, e não deixá-lo ficar ali dentro, para ele não sair pior do que ele entrou.
E são jovens em idade produtiva.
Sim. É a produtividade que me preocupa e a esperança de amanhã. Porque eu estou de 18 a 29. É alguma coisa que eu estou crescendo ainda. E não só para ele, para a família. Para a família desse cidadão.
Agora, doutora Lúcia Maria, quantas revisões criminais a senhora já fez até hoje? Os resultados? Gostaria que a senhora fizesse uma leitura para nós também a respeito.
O que eu vou te apresentar não foi calculado por mim, pela própria Ordem dos Gás do Brasil, Seção do Paraná e do projeto. É o que foi levantado e é o que consta nos anais da Ordem.
Do projeto OAB Cidadania.
Nós temos, até hoje, que me foi apresentado e entregue ontem, nós tivemos, então, atendimentos à revisão criminal, nos 21 anos, 12.303 revisões criminais, catalogadas, inscritas e registradas nominalmente na Ordem dos Advogados do Brasil do Estado do Paraná, nos 21 anos. E de cartas, porque essas revisões partem das cartas, né?
Sim.
De cartas que foram remetidas para nós, nós tivemos, até 2017, 12.206. No ano de 2018, me foi apresentado ontem, 1.056. E de janeiro a agosto de 2019, 1.178. Isso quer dizer o quê? Que nos primeiros 6 meses deste ano, nós já tivemos mais do que nós já tivemos no ano passado. E o que, que eu deduzo disso? Por que eu entendi? Quando eu li isso, eu até me assustei, porque eu não tinha contabilizado. Me foi essa contabilidade a pedido.
Sim.
Eu entendi. Se eu estou fazendo as inspeções, paralelas às inspeções, eu estou conversando com os advogados, conversando nos presídios, deixando a nosso nome, o trabalho da revisão, eles estão tomando conhecimento mais do nome, porque é o Estado, e remetendo essas cartas, pleiteando os benefícios. Entendo que a corregedoria, na medida que ela faz a correção necessária, que é a sua função, ela também está chegando aos encarcerados com os benefícios que eles podem ter. Que esse projeto é um projeto que tem a parceria da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, do Tribunal de Justiça e da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, é toda uma junção de benefícios que nós estamos levando esse preso e que ele está aproveitando.
E que ele já sabe que ele tem esse direito. Eles já sabem da sua presença, do trabalho, do projeto da OAB Cidadania.
Eu nunca vi um desses presos, mas nunca deixei de ler uma carta dos encarcerados.
Uhum. Bom, com relação ainda ao trabalho do projeto OAB Cidadania, aos pedidos de revisão criminal, a senhora também está com planos, né, e está sempre aumentando aí o seu trabalho. Eu sei que nós temos, inclusive, vagas para estágio. Está crescendo? É isso que a gente pode falar?
Sim, conseguimos com o presidente do responsável, o juiz responsável pelo TJ Mauá, e vamos conseguir ampliar um pouquinho. Nós temos uma sala pequena na sala de advogados no 15º andar, ampliar um pouco por mais 8 computadores e, portanto, mais 30 vagas para estagiários, que é essa que vai ser a partir do dia 14, publicado no site da OAB, onde nós vamos poder receber mais 30 estagiários que vão, dividindo nos vários horários com as advogadas orientadoras, também produzir muito mais.
Então, estudantes de direito?
Sim, são acadêmicos de direito que podem levar o currículo, que vão ser entregues na Rua Mauá, 920, no 15º andar, ou pelo site que vai sair com essa publicação desse edital na OAB, no site da OAB, a partir do dia 14 de outubro, onde eles poderão ter contato com as advogadas, levar um currículo e aí sim começar a participar imediatamente dos nosso projeto como voluntário. E o que eu quero deixar claro é que a cada 120 horas, todo o tempo, 21 anos, de trabalho, de participação dos acadêmicos, nós vale como título para concurso da magistratura,
sim,
concurso para o Ministério Público e serviços prestados para a OAB.
Uhum. E é mais um avanço, então, também, que a senhora já tem junto ao projeto.
Sim, que é ampliar um pouco para termos mais estagiários e produzirmos também mais.
Uhum. Doutora Lúcia, quais são os desafios que a senhora acredita que tenhamos ainda pela frente com relação à nossa sociedade e aos nossos condenados, né? Ter essa visão mais humana, junto aos direitos humanos e ao acesso à justiça para eles?
Eu acho que é a participação de todos. Eu nunca apontei o dedo para indicar uma, para acusar alguém se eu não levasse uma tentativa de solução. Isso passa pelos conselhos da comunidade, o conselho penitenciário, os advogados, a sociedade por um todo, os acadêmicos de direito, onde eu preciso efetivamente dizer a que vim nesse mundo, eu acho, o cidadão. Eu não vou cobrar só do Estado, não é por hoje eu estar como corregedora, mas esse é o meu pensamento a vida inteira, doar um pouco de mim. Doar o que eu posso fazer. Se cada um puder fazer uma revisão, se cada acadêmico de direito pudesse estudar, ele vai trabalhar no tributário, no comercial, mas ele vai conhecer um caso e ele vai dar voz a quem não tem uma única vez, pelo menos. Então, eu acho que é criar essa, assim, não competitividade, é criar harmonia, é dizer que eu preciso de todos, é precisar que todos nós, eu não preciso ter medo da senhora, a senhora tem medo de mim, porque nós queremos, profissionalmente, nós queremos as mesmas coisas, que é o bem comum de todos. E eu preciso que haja transparência, nessas ações, que o Conselho da Comunidade, de quando eu fui conselheira penitenciária, eu cuidava de 34 conselhos, eles representam a comunidade. É um grande avanço como órgãos da execução. Mas fazer com que cumpra a lei, com que haja efetivamente uma prestação de contas, não prestação de contas para mim, para ninguém, prestam para o juiz, mas que seja uma transparência. Olha, eu apliquei isso, eu não dou cobertor, ninguém dá. A sociedade autoriza que essas instituições façam de acordo com o juiz, prestando conta ao juiz das VEPs, e de acordo com a LEP e com o administrador daquela comunidade. Então, eu devo direito ao diretor do estabelecimento, porque a lei de execução penal determina, e devo direito à sociedade. Portanto, uma transparência total de que eu recebo, de onde eu aplico, o que eu faço, eu acho que faz com que cresça mais a participação da comunidade e faz com que a sociedade entenda que necessita participar.
Eu gostaria que a senhora ficasse à vontade agora para expor suas considerações finais sobre o assunto que nós conversamos hoje aqui no Justiça para Todos.
Patrícia, eu agradeço a gentileza de ter sido convidada, de estar aqui nessa emissora, de estar aqui com você, de estar aqui nesse programa, que me trouxe grande satisfação de poder levar até a sociedade o meu agradecimento. Eu agradeço a ordem, a todos os presidentes, o atual presidente, Cássio Linhares, que não mede esforço com a sua diretoria. Eu agradeço ao diretor Cricati, que é o meu diretor efetivo, ao secretário, ao governador, mas que me permite trabalhar com liberdade. E eu agradeço aos servidores da minha corregedoria, todos, e ao meu fiel escudeiro, o senhor Antônio, que é o que me leva para lá e para cá, nesses 18 meses, 16 meses que eu estou lá. E isso eu digo a ele, que é o motorista, porque é isto, eu homenageio todos que estão na minha corregedoria. E digo a você, aos servidores do Estado, aos servidores, agentes penitenciários, que nós temos. Eu quero, assim, que eu gostaria que cada notícia ruim saísse 3 boas. Isso me parece que o jornalismo tem que correr atrás. Eu posso dar uma ruim, mas eu juro que, se eu procurar, eu acho 3 questões boas, que todas as questões que sejam benéficas à sociedade, aos servidores, pudessem ser apresentadas, porque nós temos boas práticas no nosso Estado, que eu estou me sentindo homenageada e prestigiada de poder visualizar nas minhas correções realizadas no ano 2019.
E eu quero agradecer a sua presença aqui novamente. Muito obrigada pela entrevista.
Muito obrigada.
Conversamos com a doutora Lúcia Maria Belloni Correia Dias, coordenadora do projeto OAB Cidadania e corregedora-geral do Departamento Penitenciário do Estado do Paraná. Eu sou Patrícia Armentano, agradeço a sua sintonia. São 4 horas em ponto, o programa Justiça para Todos fica por aqui. E você fica a partir de agora com o programa Tarde Alegre, na apresentação de Edson Oliveira. Até!
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Se eu pudesse te abraçar de novo.